A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.
Ora viva, Nélia, boa tarde, cá estamos de novo para a nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de outro tema e hoje este tema requer, de certa forma, de todos nós uma certa quantidade de coragem. Coragem, como sabemos, não é a ausência de medo. O corajoso não é aquele que é o destemido. O corajoso é aquele que sabe gerir os seus medos. Isso é que é coragem. E coragem para quê? Para uma coisa muito importante que está a fazer muita falta ao mundo, a começar por nós mesmos, que é o aspecto do perdão. E o que é perdoar? Se formos ver num dicionário de léxico comum, perdoar vem do latim perdonare, que significa deixar de querer mal a alguém responsável por um ato desagradável, hostil, que o prejudicou ou fez sofrer, renunciando à aplicação de um castigo ou punição. Também quer dizer não guardar ressentimento em relação a um agravo. Vamos ver que, de facto, a aplicação do perdão é extremamente terapêutico para quem pede, para quem dá, e é libertador. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 2, diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. O que é que isto quer dizer no fundo? O nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar, meus amigos, não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais, não é fingir que tudo corre bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver a questão do perdoar. O ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos a uma certa distância psíquica da pessoa problema, daquela pessoa que nos ofendeu, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Ao desprendermos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando aqueles pensamentos: eu deveria ter falado, ou deveria ter agido, deveria ter feito desta forma ou da outra, e eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram connosco. Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do cérebro. A exaustão íntima é profunda. A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão, e somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez no processo denominado renovação da atmosfera mental. É fator imprescindível ao separarmos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonia do nosso interior. Prece de que tanto falamos e que faz tanta falta no mundo de hoje. A qualidade, meus amigos, do pensamento determina a formação das ideias construtivas ou negativas, isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que circulam sistematicamente na nossa própria órbita, na nossa aura. Por nossa capacidade de gerar imagens a ser fenomenal, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos naquilo que nós chamamos a mesma ideia ou a mono-ideia, sempre constantemente a pensarmos no mesmo. Desejaríamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar repetidas vezes pelo fenómeno produção barra consequência. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, como criaturas totalmente imperfeitas às ofensas e críticas e que vivem sempre numa atmosfera do tipo ninguém vai mais me atingir ou machucar. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, de desforras de qualquer matriz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Agora, ao soltarmos em termos de vibracionais desses contextos complexos, ao desatarmos desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, poderemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreender os outros. E agora, quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver os seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele se comporte como queira, dando-nos também essa mesma liberdade. Viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, seja entes queridos difíceis, seja companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim que viveremos sem enlouquecer, pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir. Além do que, desligamento, este afastamento, nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental que nos induz viver sintonizados na nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se a nossa mente estiver serena. Agora, compreendendo por fim que ao promovermos o tal desligamento psicológico, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da maneira como fazíamos, mas olhar como é que está sendo feito o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. Isto nos leva, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. Uma das mais, e aqui fica aqui para o conhecimento de todos nós, caros ouvintes, uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contacto connosco mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora do nosso controle, para transformarmos em pessoas que criticam sua própria realidade de vida baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e da vontade própria. Quem somos nós, caros ouvintes, para não perdoar? Não teremos nós também bastantes imperfeições? Já não magoamos várias pessoas, muitas vezes sem o perceber? Não devemos dar ao outro esse direito também de errar como nós erramos? Nós estamos no mundo, nós somos seres sociais e solidários. Estamos aqui para evoluir e ninguém pode evoluir numa ilha deserta, na extrema solidão, é no contacto uns com os outros, mas tendo cada vez mais esta consciência que sejamos nós a dar o primeiro passo. O outro não me perdoa, então que seja eu a aproximar-me dessa pessoa. Se eu pedir perdão e essa pessoa não me perdoa, o problema fica com essa pessoa e já não comigo. Mas que o pedido seja sincero e que eu também perdoe para ser perdoado. E isto faz parte da única oração que o Mestre Jesus nos ensinou, que é do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Faz parte, se examinarmos essa oração, é a mais perfeita que nós conhecemos aqui neste plano de provas e expiações. E quem não perdoar acaba por adoecer. Quem não pedir perdão também acaba por adoecer. Então vamos aqui deixar aqui umas dicas do Dr. Drauzio Varela sobre a arte de não adoecer. Ele deixa-nos aqui uns breves conselhos para não adoecermos. Ele começa por dizer: se não quiseres adoecer, fala dos teus sentimentos. Ou seja, emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em cancro. Então vamos desabafar, vamos confidenciar, vamos partilhar a nossa intimidade, os nossos segredos e os nossos erros. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Os homens caem muito nesta armadilha, guardam tudo para si e depois admiram-se de terem um infarto, de terem a tensão alta, porque nós homens temos esse orgulho. Devíamos fazer mais como as mulheres, falar um pouco mais, não em demasia, mas falar um pouco mais. Se não quiser adoecer, toma decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade e na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de opções, de decisões. E para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Se não quiseres adoecer, busca soluções. Pessoas negativas não veem soluções e aumentam os problemas. Preferem a lamentação, a murmuração e o pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Somos o que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Se não quiseres adoecer, não vivas de aparências. Quem esconde a realidade finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, etc. Está a acumular toneladas de peso, uma estátua de bronze, mas com os pés de barro. Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, é o hospital, é a dor. Se não quiseres adoecer, meu amigo, aceita-te como és. A rejeição de nós próprios, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Aceitar-se, aceitar, ser aceite, aceitar as críticas, a sabedoria, bom senso e terapia. E é um excelente teste para o nosso orgulho. Se não quiseres adoecer, caro ouvinte, confia. Quem não confia não se comunica, não se abre, não se relaciona. Não cria ligações profundas, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem confiança não há relacionamento. A desconfiança é a falta de fé em si, nos outros e em Deus. Se não quiseres adoecer, não vivas sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria recuperam a saúde e trazem vida longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive. O bom humor nos salva das mãos do doutor. A alegria é saúde e terapia. Após estes conselhos, que estão extremamente relacionados com aquilo que nós falávamos no início, do perdão, vamos então à nossa figura de destaque de hoje. Hoje vamos falar de Blaise Pascal. Certo dia, um menino de 10 anos bateu com uma colher num prato e escutou atentamente o som, que continuou a vibrar por algum tempo, parando, no entanto, quando o pequeno pôs a mão sobre o prato. Com certeza, em muitos lugares do mundo, outros tantos miúdos terão feito o mesmo e observado o fenómeno. Mas só um gênio como Blaise Pascal resolveu investigar o mistério e escreveu um tratado sobre o som e deu o nome de Traité des Sons. Nascido aos 19 dias de junho de 1623 em Clermont-Ferrand, Auvergne, cedo demonstrou a sua genialidade. Uma vez o pai o encontrou a riscar com um pedaço de giz rodas e barras no soalho do seu quarto. Rodas e barras eram, na verdade, os círculos e as linhas retas da geometria traduzidos na linguagem infantil. Logo, mais provaria que a soma dos ângulos de um triângulo prefaz dois retos, resolvendo num passatempo o 32º teorema de Euclides, cujo nome ignorava. Na adolescência, aos 16 anos, escreveu um tratado sobre as secções dos cones, Traité des sections coniques, com um problema de alta geometria que assombrou o mundo profissional da época. O próprio Descartes, ao lê-lo, recusou-se a acreditar que tivesse sido um escrito por um jovem dessa idade. Dois anos mais tarde, construiu o jovem matemático uma máquina de contar, com o principal objetivo de aliviar seu pai dos complicados cálculos que necessitava fazer na sua lida com as finanças do município. Numa época em que não estavam aperfeiçoadas as tábuas logarítmicas, este engenho prestou grandes serviços aos que se ocupavam com a aritmética e mereceu numerosas reproduções. Oportunamente, Pascal presenteou com uma dessas máquinas ao célebre Condé e a rainha Cristina da Suécia quando ela esteve em França. Mais tarde, entre os seus 23 e 25 anos, interessou-se pelo estudo da física, escrevendo sobre o espaço vazio o título Nouvelle Expérience touchant le vide. Foi também nessa época que o pai de Blaise sofreu um acidente e, por permanecer longo período na cama, teve a lhe servir de enfermeiros dois fervorosos discípulos de Cornélio Jansénio, que, ao se despedirem, deixando Étienne Pascal curado, deixaram toda a família Pascal profundamente impressionada com o ideal religioso. Em outubro de 1654, estando Blaise Pascal a passear de carruagem por uma ponte, assustaram-se os cavalos, tendo dois deles se precipitado da ponte após rompidos os arreios. Os outros, com a carruagem, ficaram suspensos sobre o abismo, salvando a vida do cientista. Dizem alguns de seus biógrafos que este facto lhe teria produzido um violento abalo, fazendo-se dedicar às questões religiosas. Contudo, depois de sua morte, foi encontrado cozido no forro da sua roupa um bilhete datado de 23 a 24 de novembro de 1654, em que ele relata uma espécie de êxtase que teria experimentado e demonstra um desejo ardente de se consagrar às coisas espirituais. Escrevendo suas cartas provinciais, Pascal apresenta a verdadeira Igreja do Cristo, não circunscrita a uma determinada organização eclesiástica, menos ainda a determinados homens de um certo período, representando casualmente a Igreja, mesmo porque falíveis os homens, insegura seria a fé. Em 1657, suas cartas, 18 18 cartas ao todo foram relacionadas no Index da Igreja. São consideradas um dos maiores monumentos da literatura francesa e o atestado de uma grande sinceridade cristã. A respeito, pronunciou-se Pascal, Roma condenou as minhas cartas, mas o que nelas condenei está condenado no céu. E ele afirmou, acrescentou, apelo para o teu tribunal, Senhor Jesus. Relata que pediu a Deus 10 anos de saúde para poder escrever sua apologia do cristianismo, que o mundo viria a conhecer com o nome de Pensée. Contudo, confessa, Deus me deu, em vez de 10 anos de saúde, 4 anos de enfermidade. Nessa apologia, ele apresenta Cristo não como o Senhor morto de tantos cristãos, mas o Cristo vivo, sempre vivo, aquele Cristo que segue com os homens todos os dias. Amar era para ele a melhor forma de crer, a razão do coração que a razão ignora. Deus é, antes de tudo, o sumo bem, o alvo do amor, e ele afirmava não poder crer senão num Deus que pudesse amar sinceramente. A mensagem para a humanidade de sua época, para os melhores homens do século, foi uma mensagem de vasta, profunda e panorâmica espiritualidade cristã. Uma espiritualidade que brilha em todas as páginas do Evangelho, a espiritualidade do Cristo. Tal espiritualidade transcende das suas mensagens inseridas pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira datada de 1860, recebida em Genebra, que aluda à verdadeira propriedade, e a segunda do ano de 1862, em Saint, em França também, da qual destacamos especialmente. Passo a citar, se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. E logo adiante, acrescenta, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Não menos oportunas as observações na sua mensagem sobre os médiuns em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 31, item 13, de excelente atualidade para os dias que estamos vivendo, onde a mediunidade tem sido levada, muita vez, à conta de exclusiva projeção pessoal e destaque social. E diz que, dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porquanto, não fazendo proveitosa a luz que ilumina, será menos escusável do que outro qualquer e terá que espiar a sua cegueira. Sua morte se deu a 19 de agosto de 1662, com a pouca idade de 39 anos, em Paris, sendo que os dois últimos anos da sua vida foram de intenso sofrimento. A doença que o tomou lhe furtou qualquer possibilidade de esforços físicos e intelectuais. Posto isto, caros ouvintes, vamos então, finalmente, à nossa pequeníssima mensagem, pequeníssima e tão forte mensagem do livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles, para terminarmos a rubrica de hoje. E diz o seguinte: os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os factos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Por isso, pensa no bem e banha-te com a luz do amor. E assim, meus caros ouvintes do Rádio Clube de Angra, ficamos por aqui hoje com a nossa rubrica A Vida Continua. Desejo-vos a todos um excelente restante fim de semana para recarregarem baterias, pois se avizinha uma nova semana de trabalho, de estudo e convívio. E quando falo de trabalho, não falo apenas do trabalho remunerado, porque há muita gente, infelizmente, sem esse tipo de trabalho. Mas trabalho é toda a ocupação útil. Por isso, sacrifiquemos o nosso tempo, as nossas profissões, toda a nossa ocupação para o bem. Sacrificar não é como pensávamos antigamente, matar um animal para oferecer aos deuses. Sacrificar é tornar algo sagrado, ou seja, façamos as coisas com amor, pois o trabalho, meus caros, é uma das 10 leis morais que todos nós temos que enverdar para evoluirmos. E a evolução será tão mais célere consoante é a nossa vontade. Assim, caros ouvintes, marcamos o encontro para o próximo sábado, à mesma hora, não esquecendo que na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, após conversas afinadas da minha amiga Nélia, estaremos novamente em modo repetição. Então, até ao próximo sábado e façam os possíveis, deem o primeiro passo para a vossa própria felicidade.
A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.